Havendo número regimental, declaro aberta a 8ª reunião da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Solicito a dispensa da leitura da ata da reunião anterior e a coloco em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam nesse encontro. Aprovada. Já com a presença do senador Vicentinho Alves, o grande articulador e mentor dessa reunião, nós vamos iniciar então a nossa audiência pública nos termos do requerimento 24 da CDH, aprovado em 1 de 3 de 2012, de autoria do senador Vicentinho Alves, para debater sobre as possíveis causas do elevado número de suicídio de índios da etnia Carajás na Ilha do Bananal. Convidados, é que eu estou aguardando uma ligação aqui urgente. Convidados: Antônio Alves de Souza, Secretaria Especial da Saúde Indígena do Ministério da Saúde, SESAI. Fabiana Vaz de Melo, coordenadora geral da Promoção aos Direitos Sociais da Diretoria de Promoção e Desenvolvimento Sustentável da FUNAI. E Clésio Fernandes de Moraes, coordenador regional da FUNAI em Palmas, Tocantins, em substituição ao senhor Márcio Augusto Freitas de Meira, presidente da FUNAI. Marcos Terena, professor da Cátedra Indígena Internacional. Calaúi Carajá, coordenador de Assuntos Indígenas da Secretaria de Cidadania e Justiça do Estado de Tocantins, e Leonídia Batista Coelho, assessora especial da área de Direitos Humanos, em substituição ao secretário de Justiça do Estado de Tocantins, Nilomar dos Santos Farias, e também substitui ao cacique da aldeia Vataú Igaru Carajá. Não está presente ainda o vereador e nem o cacique da aldeia. Nós, antes de formatar a mesa, eu queria convidar o senador Vicentinho Alves para que se fizesse presente aqui, nesse momento da abertura. Depois, Vossa Excelência retorna à primeira fila, antes de nós chamarmos os convidados para a mesa. Senador Vicentinho Alves, eu vou fazer uma pequena introdução do tema e eu gostaria também que Vossa Excelência aqui falasse um pouco também da importância desse momento, e depois nós formamos a mesa e nossos convidados falam. Pode ser? Então, hoje nós estamos aqui reunidos por uma iniciativa do senador Vicentinho Alves, que está aqui ao meu lado, que vai depois argumentar da importância dessa audiência pública, para debater as causas do elevado número de suicídios de índios da etnia Carajás, na Ilha do Bananal. Dados da Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos do Tocantins mostram que somente nos dois primeiros meses desse ano, janeiro e fevereiro, 5 índios Carajás que viviam nas aldeias Santa Isabel e Fontoura se suicidaram através da prática do enforcamento. Ano passado, em 12 meses, foram registrados 7 mortes. A idade dos índios que cometeram suicídio varia de 14 a 17 anos. Senador Vicentinho, os números são frios. Quando a gente fala esses dados, muitos que estão assistindo ouvem os números. Nós estamos falando de jovens que estão se enforcando. Esse é o motivo da sua audiência, que vai em seguida falar. De 14 a 17 anos. Isso é mais do que justo a sua iniciativa, que essa comissão debata esse tema, que eu tenho a impressão que não é só no Tocantins. Vossa Excelência trouxe como exemplo a situação do Tocantins, o jovem se enforcando, abrindo mão da sua vida, com 14 a 17 anos, é da maior gravidade. Aproximadamente 5 mil índios da etnia Carajás vivem em nove aldeias da Ilha do Bananal. As causas para o elevado número de suicídio ainda são desconhecidas, mas, segundo Colauê Carajá, coordenador dos povos índios do Tocantins, elas podem estar relacionadas ao uso de droga, bebida, questões culturais, prática de feitiço, a qualidade de vida, a expectativa de vida, por exemplo, dessa juventude que, como todo e qualquer jovem, quer ter uma expectativa de vida dentro da sua cultura, da sua realidade. Ou mesmo, por que não dizer, que nós que defendemos as cotas de índio nas universidades, por que eles não podem vir para a universidade, ter o conhecimento e retornar, inclusive, para a sua região, para ajudar, digamos, a aldeia, os índios. É comum entre os adolescentes, pelas informações que eu tenho, e crianças carajás, por exemplo, ficar exposto principalmente à violência que quem traz é o chamado homem civilizado, né? Não que eles não sejam civilizados dentro da sua cultura, aqueles que vêm das grandes cidades e acabam trazendo algum tipo de conceito de vida que nós discordamos naturalmente já na cidade, calcula lá na aldeia. Enfim, para a Eliana Carajá, que representa o Movimento Nacional de Populações Indígenas, outro ponto que induz os índios carajás ao suicídio é a falta de acompanhamento psicológico que hoje existe nos grandes centros, aos índios que recebem diagnóstico positivo, por exemplo, de uma doença. Segundo a Eliana, técnicos da saúde realizaram o teste HIV nos índios, conversam com eles, mas não oferecem o tratamento ou acompanhamento de IAFT, ou seja, aquilo que acontece após os exames que constatam algum tipo de doença. Diz ela, eu quero que um índio fale para o outro sobre a doença, afirmou. Alternativas para coibir o aumento da taxa de indígenas que cometem suicídio estão sendo analisadas pela CEJUD. Técnico da Secretaria de Justiça tem desenvolvido projetos e atividades esportivas, projetos agrícolas, educação à distância, dentre outras formas de práticas inclusivas. Enfim, é preciso criar mesmo alternativas e soluções para as demandas indígenas, para que a gente evite que o suicídio continue acontecendo. Aqui, como exemplo, a Ilha do Bananal, mas tenho certeza eu, numa escala, talvez na mesma proporção, mas em todo o Brasil. E aqui é também lembrado a importância da saúde indígena. Suporte educacional, psicológico, familiar, dentre outros métodos emergenciais, deve ser garantido à população indígena de modo geral. É mais ou menos isso que nós queríamos introduzir para iniciarmos o debate, que foi um material esse produzido pela assessoria, dialogando com as lideranças dos povos indígenas. Senador Vicentinho, fizemos questão e fiz que Vossa Excelência viesse aqui nesse momento, que não é praxe aqui. Normalmente a gente chama os convidados e quem apresenta o requerimento fica na primeira fila e faz a defesa do requerimento. Mas pela gravidade do fato em si, que é a morte da nossa juventude, né? Do nosso povo, da nossa gente, com esses suicídios, eu faço questão que Vossa Excelência fale aqui, digamos, da presidência dos trabalhos sobre a importância desse tema.
Obrigado, presidente Paí. E eu cumprimento Vossa Excelência e, ao mesmo tempo, já agradeço a prioridade que Vossa Excelência deu ao nosso requerimento. E não seria outra, vamos dizer assim, a impressão que nós temos de Vossa Excelência, um brasileiro que tão bem cuida da sua gente, na sua essência, e um caso como este que está ocorrendo no nosso estado, com certeza ele também está ocorrendo em outras etnias e em outros estados do nosso país. Portanto, senador Paí, esse encontro de hoje é um encontro que eu também compreendo de suma importância para a gente efetivamente trazer aqui para o Senado Federal, à luz do Congresso Nacional, do povo brasileiro que nos assiste, problema gravíssimo que está ocorrendo com os nossos povos indígenas. Portanto, eu quero inicialmente cumprimentar o Dr. Antônio Alves de Souza, secretário especial de saúde indígena, que aqui já se encontra, e ao mesmo tempo parabenizá-lo, porque em todos os encontros dos povos indígenas, Vossa Senhoria sempre está presente, debatendo e discutindo com todos eles, com todos nós, diferentemente da FUNAI, que deveria estar presente também de forma, né, com bastante prioridade. E isso nós, com relação ao presidente da FUNAI, nós sempre notamos a ausência dele em todos os eventos aqui da Comissão de Direitos Humanos, sessão solene no Senado Federal, Jogo dos Povos Indígenas, enfim. Eu acho que quem preside uma instituição como a FUNAI deve estar presente, porque aqui nós queremos apenas não tecer crítica, não. Nós queremos é contribuir, é ajudar a encontrar soluções. Esse é o intuito de todos nós, senadores, que estamos preocupados com essa causa. Portanto, eu vejo essa dificuldade de relacionamento com o presidente da FUNAI. E todas as vezes eu registro aqui essa dificuldade, presidente Padilha, porque o que nós queremos, como vou reafirmar, é o melhor para a FUNAI, para os povos indígenas do nosso país. Portanto, cumprimento também o Clésio Fernandes, coordenador regional da FUNAI, do nosso estado. Cumprimento o professor Marcos Terena, ainda acaba de chegar. Chega para cá, Marcos. Professor de cátedra na ONU, né? Um grande brasileiro, um grande líder dos povos indígenas. Cumprimento o Koalue Carajá, Inã, porque o Carajá ele vem do Tupi e sabe o que significa pelos nossos colonizadores, macaco negro. Eles não gostam que chamem de Carajá, eles gostam que chamem de Inã, a língua deles. Portanto, sem discriminação, Inã. Cumprimento também que, bom, o Koalue, ele é coordenador de assuntos indígenas da Secretaria de Cidadania e Justiça do nosso estado. Inclusive, uma luta nossa, uma luta não, que não precisamos lutar junto ao governador Siqueira Campos, uma solicitação para que nós tivéssemos essa diretoria na Secretaria de Cidadania e Justiça. Uma reivindicação nossa junto ao nosso governador Siqueira Campos e que prontamente fomos atendidos. E hoje nós temos uma diretoria especificamente para cuidar dos nossos índios no governo do estado. Pois não. O Ivan Xerente também, mas o Ivan eu não vi ainda aqui. Não pôde vir. Pronto. E o Iraro. Iraro é o maior líder dos Inã, né, que nós chamamos Carajás, presidente Paí. A aldeia dele é ali às margens, próxima ao rio Araguaia, um grande líder, o irmão do saudoso Idjahu Carajá. Idjahu foi um grande líder também ali no nosso estado. Portanto, ele tem muito a contribuir com essa audiência pública. Cumprimento a senhora Leonídia Batista Coelho, assessora especial da área de direitos humanos do estado do Tocantins. Está ali. Cumprimento a senhora Deurides, coordenadora de atenção primária de saúde indígena. Cumprimento a senhora Francisca Picanço, assessora da presidência da FUNAI para assuntos parlamentares. Importante a senhora transmitir isso ao presidente, que sempre venha, não vai ter retaliações, nós queremos é contribuir. E é importante o dirigente da instituição, pelo menos uma vez ao ano, porque o ano passado nós não tivemos a oportunidade de tê-lo em nenhum encontro com os nossos povos indígenas. Cumprimento o Samuel Inã Carajá, assessor do Distrito Sanitário Especial Indígena do Araguaia, que aqui também se encontra. A minha fala, presidente, parece até que nós dois combinamos.
Isso é bom, fale.
De tanto, não, no teor dela. Porque...
Queria dizer para o senador Vicente, me permite, senador, porque é importante a sua fala. Você, dentro da casa, é o principal defensor dos povos indígenas.
Obrigado.
Eu sou seu pupilo aqui. Você se orienta e eu sigo.
Veja
e me permita que eu diga, então, que nós temos aqui para todos, a transmissão é ao vivo pela TV Senado, para todo o Brasil, está também na internet e pela Rádio Senado. Então, a audiência é para a gente dar visibilidade à questão do nosso povo e, principalmente, nessa situação de mortes. Estamos tratando aqui de mortes. Palavra com você, Nessa.
Obrigado, presidente.
Bem,
cumprimento
vontade.
O Francisco Oliveira, que é coordenador de proteção social da FUNAI, que se encontra aqui também. Seja bem-vindo. Cumprimento Silvia Angelice. Seja bem-vinda. E Almeida, chefe de serviço de acolhimento aos índios da FUNAI. Portanto, quando eu digo que parece que nós... o teor, mas é porque nós pensamos praticamente no mesmo sentido. Né? O seu sentimento é o mesmo meu. Portanto, eu vou apenas complementar a fala de Vossa Excelência. Inicialmente, gostaria de saudar os ilustres debatedores que irão integrar a mesa, que que aqui representa os órgãos federais como a FUNAI, como a SESAI, o Ministério Público Federal foi convidado também, o governo do estado do Tocantins, do meu estado, e os representantes indígenas, por terem prontamente atendido ao convite da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal para discutirmos um tema altamente relevante que diz respeito à garantia do direito individual à vida dos nossos irmãos indígenas. Eu tenho muito prazer, Iraro, de estar aqui sendo o seu senador da República. Vocês que gravaram um programa maravilhoso dos nossos índios na campanha no pleito eleitoral, quando ali eu dizia que iria fazer tudo o que eu pudesse dentro dos meus limites para chegar ao Senado Federal e dizer que ali vocês teriam um senador amigo que estaria sempre atento em suas causas. Portanto, estou me esforçando para devolver essa confiança. Portanto, o que nos moveu a apresentar o requerimento para a realização dessa audiência pública na Comissão de Direitos Humanos são as tragédias que diz respeito com intensidade cada vez maior na aldeia da etnia Inã, Carajá, que a gente chama, de Santa Isabel do Morro, na Ilha do Bananal. Então, o que deu motivo, né, assim, que aflorou, vamos dizer, esse problema, muito embora é um problema que já existe e ocorre nas demais etnias do país inteiro, mas o que aflorou na mídia e para a sociedade foi exatamente lá na aldeia de Santa Isabel. Portanto, somente nos dois primeiros meses de 2012, ocorreram 4 casos de suicídio entre jovens indígenas na Ilha do Bananal e mais 6 tentativas de suicídio. Quer dizer, é um número, como disse o presidente Paí, significativo, né, e preocupante. A situação é alarmante. Segundo dados da própria comunidade, desde julho de 2011, já foram 7 o número de jovens que provocaram a própria morte. Nós nascemos para viver, inclusive para morrer, de preferência de morte natural, não de suicídio. O suicídio não é uma regra da vida, é uma exceção e que nós temos que tomar todas as providências que for possível para evitá-los. Portanto, os povos carajás estão preocupados, presidente Paí, e temem que novos episódios aconteçam dentro da aldeia. Portanto, esses são, segundo os relatos dos próprios índios, dão conta de que é comum entre eles, adolescentes, usarem drogas e até mesmo cheirarem gasolina com creme dental. Gasolina pura e usarem maconha e cocaína. A situação é tão preocupante que as crianças indígenas já foram vistas cheirando gasolina. Quando não encontram a cachaça, bebem gasolina e álcool. É importante trazer esse tipo de problema para cá, para ver o que a gente pode fazer, o governo federal, através de seus instrumentos, das suas instituições, o governo do estado, o Congresso Nacional. Então, é gravíssimo isso. São relatos deles. Eu estou apenas de desespero. Então, diante desse quadro caótico, a comunidade tem realizado reuniões na tentativa de detectar as causas para esse comportamento e, assim, evitar que novas tragédias aconteçam. O alcoolismo foi apontado como um dos principais problemas que a aldeia enfrenta atualmente, mas é preciso analisar os motivos que levaram esses jovens a essa situação de alcoolismo, drogas e etc. Seria uma questão existencial, talvez, a dificuldade de definir com clareza a sua identidade como indígena. E é importante ressaltar que todos os anciões, os líderes indígenas, eles sempre orientam para o melhor. Sempre, às vezes, a influência dos não índios é que estejam atrapalhando o dia a dia dos nossos povos indígenas. Nesse caso, entendo a necessidade de um trabalho envolvendo psicólogos, antropólogos, pedagogos, assistentes sociais, enfim, profissionais habilitados para auxiliar estas comunidades, estabelecendo um diálogo intercultural que contemple a sabedoria indígena e o conhecimento científico.